Bom dia, senhor presidente, demais membros da mesa, nobres parlamentares e a todos que nos assistem e a todos que estão aqui também nessa casa nesse dia de hoje. Hoje, mais uma vez, eu venho a esta tribuna para propor que façamos uma reflexão que eu considero urgente e necessária, por uma questão que parece não ter fim. Que eu tenho feito os mesmos discursos durante o ano passado, devo ter feito 5 ou 6 sobre o mesmo tema, e começamos o ano falando sobre o mesmo assunto. Ontem, mais uma vez, uma mulher foi morta. A professora Helenir de Siqueira Fontão, 49 anos, foi agredida e assassinada pelo ex-companheiro dentro de uma escola aqui em Florianópolis, no Campeche, numa escola que ela trabalhava desde janeiro, e desde janeiro havia assumido o cargo de diretora. Ela já tinha registrado queixa na Polícia Militar contra o ex-companheiro, mas, assim como em tantos outros casos, essa providência não evitou que Helenir fosse agredida e morta. Morta a facadas no seu local de trabalho, que é uma escola infantil. É o quinto caso de feminicídio em Santa Catarina só em 2020, o quinto. 5 mulheres assassinadas porque os seus companheiros não aceitaram o fim de uma relação. Em Santa Catarina, gente, Santa Catarina. E nós aqui nos orgulhamos de dizer que somos um estado com um índice de educação alto, com uma cultura elevada, e acontece isso em Santa Catarina. Imagina o que acontece nos outros lugares desse nosso país. O mais trágico é que o caso dela não está muito longe de ser só mais um. A ONU Mulheres apresentou um relatório mostrando que 17,8% das mulheres no planeta, ou seja, cerca de 1 a cada 5, relataram violência física ou sexual de seus companheiros nos últimos 12 meses. Aqui em Santa Catarina, os casos de feminicídio aumentaram 40% em 2019 com relação a 2018. Foram 59 mulheres vítimas de feminicídio em Santa Catarina durante um ano, conforme os números da Secretaria de Segurança Pública. Ou seja, quase 5 mulheres foram mortas por violência doméstica a cada mês aqui em Santa Catarina. A falta de autonomia não era o caso de autonomia financeira, não era o caso da Helenir, servidora efetiva da Secretaria Estadual de Educação, mas certamente é um dos fatores que empurram as mulheres a se manterem em relações violentas e abusivas, de acordo com a pesquisa da ONU Mulheres, que também alerta sobre o fato de que, em algum momento, essas mulheres já procuraram alguém, seja no bairro, na igreja, na polícia, e essa ajuda falhou, porque senão não estariam mortas. Que foi o que aconteceu também no caso da Helenir e de tantas outras mulheres que percorreram o mesmo caminho e que até mesmo com medidas protetivas não conseguiram escapar dos seus agressores. Eu não tenho dúvida que alguma coisa de muito errado há em nossa sociedade. Talvez a banalização da violência, do desrespeito, da intolerância que cresce a cada dia. A gente tem acompanhado na mídia, nas redes sociais, visões extremistas, pessoas querendo, acima de tudo, ter razão, que a sua opinião prevaleça sempre. E nos casos de violência contra mulheres, a prevalência do machismo e do sentimento de posse. Para esses homens que agridem e matam, a mulher é uma propriedade deles. E se ela não aceita essa condição, ele bota um ponto final, matando a companheira. Não conversa, não dialoga. Não aceita o fim da relação, simplesmente mata. Precisamos ir além das nossas ações. Esse tema da violência contra a mulher e o feminicídio me levou, no ano passado, e a todas as deputadas da nossa bancada feminina, a percorrermos o Estado com audiências públicas para buscar um diagnóstico mais claro da situação e, principalmente, fortalecer as ações existentes por meio da integração de todos os atores que atuam nessa questão. Aqui na Assembleia, uma iniciativa da bancada feminina, por meio da deputada Ada de Luca, lançou o Pacto por Elas. A cada mês, todas as instituições que trabalham ligadas ao problema se reúnem para traçar estratégias de enfrentamento por meio do Pacto Maria da Penha. Mas precisamos cortar o mal pela raiz. Se ainda não conseguimos extirpar essa tragédia da nossa sociedade, vamos agir para formar cidadãos e cidadãs mais conscientes dos seus direitos e dos seus limites. Precisamos ensinar os nossos filhos para que se tornem pessoas com mais empatia e que consigam lidar com as frustrações e perdas que são inerentes à vida, que respeitem o próximo, condição básica para a civilidade. Agir agora pode mudar as futuras gerações e, quem sabe, nossos filhos e netos consigam construir uma sociedade com mais empatia e tolerância. Mudar um sistema que funciona há anos de um jeito, mudar um comportamento e cultura não acontece do dia para a noite, deputada Luciane, e eu já lhe concedo uma parte em seguida. Mas é preciso um primeiro passo, uma primeira ação. E penso que o caminho para isso, além da integração das ações por todos os atores que atuam no enfrentamento da violência contra as mulheres, é atuar na infância contra o preconceito e contra o machismo, mas principalmente ensinando que o respeito é a base de qualquer tipo de relacionamento de um ser humano ou entre seres humanos. Não há trégua enquanto não conseguirmos evitar que mais famílias das vítimas e dos agressores também sejam destruídas pelo ciúme, pelo sentimento de posse de alguém que não consegue superar o fim de uma relação. Deputada Luciane.
Quero cumprimentá-la, deputada Marlene, pelo pronunciamento. É sempre um pronunciamento difícil para nós mulheres de fazer, sobretudo agora, tão próximo aqui. Eu soube ontem à noite, né, do ocorrido. Mas eu quero reforçar aqui a importância que tem a gente falar disso, porque eu não tenho dúvida nenhuma de que nós não vamos diminuir ou acabar com a violência contra a mulher, com os feminicídios, se nós ficarmos no silêncio. A gente precisa falar mais disso. E quanto mais a gente falar, quem sabe a gente consiga conscientizar mais as pessoas, sobretudo os homens. Esta não é uma pauta das mulheres. As mulheres são vítimas. É uma pauta da sociedade. E como professora, eu também tenho que dizer que nós perdemos uma professora, uma educadora, uma diretora de uma escola. E muitas vezes nós lidamos com pensamentos extremamente equivocados que dizem que nós não devemos, inclusive, discutir isso na escola. Que a escola não tem que discutir feminicídio, que a escola não tem que discutir igualdade de gênero, que a escola não tem que discutir violência contra a mulher. Esta diretora de uma escola foi vítima também deste pensamento. Porque a gente precisa construir desde a primeira infância a ideia de que ninguém é dono de ninguém. O maior problema para enfrentar a violência que as mulheres sofrem é o que está no pensamento do homem. Achar que um relacionamento só pode ser interrompido se ele disser não, e não a mulher. Então, eu quero fazer um chamado aqui público. Está na hora das empresas tirarem 5 minutos, discutir isso com seus empregados. Aqui tem uma empresa pública, trabalhadores de uma empresa pública. Está na hora dos meios de comunicação reforçar mais esse debate. Está na hora das instituições públicas parar 5 minutos e fazer essa discussão. Está na hora das escolas assumir mais esse debate. Está na hora das igrejas assumir mais esse debate. Porque não adianta falar em reino dos céus quando as mulheres estão sendo mortas aqui na terra por homens de carne e osso, né? Aqui perdendo a vida, perdendo a dignidade, mulheres com sonho, com esperança, com filhos, com futuro. Então eu quero aqui fazer esse pedido público. O que é que a gente precisa mudar? Precisa mudar a cultura, o jeito de olhar para as pessoas. E isso não é uma lei que resolve, é mudança de comportamento, é mudança de olhar. Então, eu quero me solidarizar aqui, a bancada feminina da Assembleia também fez uma nota referendando toda a sua fala e dizendo que este é um compromisso que toda a sociedade tem que assumir, e nós estamos aqui para mais uma vez falar de algo que a gente não queria mais falar, Mas a gente está aqui para dizer que é na voz que a gente vai estar também dando visibilidade a isso que é uma dor e um sofrimento das mulheres ainda. Obrigada.
Muito obrigada.